a boa vontade do Kassab entre ele e o Caiado, o governador de Goiás?
Eu acho que a luta do governador do Rio Grande do Sul é com ele mesmo ao longo de toda a história e trajetória dele. Por que que eu coloco isso? Quando a gente olha, não é a primeira vez que ele está se dispondo a esse pleito. Vale mencionar das prévias do PSDB presidenciais, as quais, na minha perspectiva, e eu acho que nos fatos isso foi um tanto quanto desrespeitado, ele teve prévias internas ao partido conjuntamente com João Dória, que à época era governador de São Paulo, ele perdeu essas prévias e teve uma postura extremamente não republicana, em razão de colocar, contestar, não aceitar. E ontem ele deu declarações falando que ou é presidência ou nada, que ele não teria
interesse. Mas antes, eles falam, lembra quando os três anunciaram, o Kassab apresentou, né, o trio de ouro ali, e aí tinha um discurso único: vamos apoiar quem for o escolhido, né?
Mas aqui eu acho que o Eduardo Leite já fez alguns gestos que mostram que ele não tem tanto essa disponibilidade. Eu não entendo porque o Kassab, sendo um homem tão inteligente como é, escolheria ele em detrimento de um governador que é muito melhor avaliado, que performa melhor nas pesquisas, que fala até mesmo em termos retóricos melhor, que não tem um discurso que ignora a centro-direita, né? O discurso do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, é muito, muito morno, muito leite.
Eu concordo com a Jéssica. Eu acho que o Eduardo Leite, ele tende para centro-esquerda. Eu acho que ele destoa do que o Brasil está buscando. O Brasil está um pouco cansado da esquerda, a verdade é essa. E não existe meio termo. A gente vive uma era da polarização, já há mais de década a gente vive um momento de polarização. Quem é mono vai ser cuspido, como se diz na Bíblia, né? Então, ele, infelizmente, ele não está achando o lugar dele, né? Eu acho que a grande aposta deveria ser o Caiado, porque o Caiado, ele tem grande força de um estado do agronegócio. Vai ser mais uma versão da direita, eu acho interessante.
Debate bem com Lula também.
Eu vou chamar a atenção, porque a gente vai falar agora de um ex-governador, né? Um recente ex-governador é do Rio de Janeiro. Cláudio Castro foi declarado inelegível até 2030 pelo Tribunal Superior Eleitoral. A votação foi 5-2, mas quem ganha sempre de goleada é ele. Rodrigo Viga está aqui conosco, ao vivo, para falar desses detalhes. Mais um governador do Rio de Janeiro afastado. 5-6. Essa conta está aumentando, né, Viga? Bem-vindo ao nosso Morning Show.
Fala, meu eterno vice. Tudo bem? Bom dia para você, para a turma toda da bancada, do sofá. Meu ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan, a freguesia continua, não tem jeito, viu, meu caro Fernando? Eu estou puxando aqui pela memória, estou dando essa embromada aqui, estou dando uma enrolada, porque eu acho que são 7, tá? 7 ex-governadores com problemas com a justiça, com a polícia e coisa e tal. Depois eu posso dizer que desses últimos que passaram pelo Palácio Guanabara, apenas a Benedita da Silva, que vai tentar ser senadora esse ano, não esteve em imbróglios, né? Mas estamos falando de Rosinha, estamos falando de Garotinho, estamos falando agora do Cláudio Castro, Wilson Witzel, que vai ser candidato a governador esse ano. Estou puxando pela memória, claro, o mais emblemático, Sérgio Cabral, entre outros nomes que passaram aqui pela política, pelo comando. Wellington Moreira Franco e Luiz Fernando Pezão. Então cheguei aos 7 nomes, não é isso, meu caro Fernando? Pezão, Moreira, Cabral, Casal Garotinho, Witzel e agora Cláudio Castro. Pois bem, esse placar já estava mais ou menos desenhado. O próprio Castro sabia que ele ia ser cassado e se tornar inelegível. Não à toa que ele renunciou ao cargo na última segunda-feira, na véspera da retomada desse julgamento, naquela tese da defesa de que só pode ser cassado quem está sentado no trono, quem está sentado na cadeira. Uma tese juridicamente bastante questionável. O que acontece doravante, como dizem aí os nossos queridos advogados? E agora em diante, o Castro vai tentar viabilizar sua candidatura sub judice, vai recorrer. Se uma vez conseguir fazer o registro sub judice na sua candidatura, eventualmente for eleito senador lá na frente e diplomado, aí sim, senta na cadeira de senador e toca o barco. Porém, contudo, entretanto, todavia, como diz a norma culta da língua, viu, Fernando, ele talvez deixe de ser o nome predileto do campo da direita, do PL, para ser o representante nessa disputa ao Senado Federal. Por quê? Porque entende-se que depois de sair do governo do estado e tomar essa pancada de 5-2 do TSE, ele tinha passado apertado aqui pelo TRE, mas sabia que esse julgamento ia acontecer no TSE. Só não esperava que fosse justamente no ano da eleição, que gera também algum tipo de curiosidade. Mas o fato é que diante desse cenário mais frágil do Cláudio Castro, está incomodado, disse que viu com muito inconformismo, que sempre administrou o Estado do Rio de Janeiro dentro da legalidade, aqueles que estão defendendo uma mudança de rota para o ex-chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o ex-secretário, o delegado Felipe Cury, querem que ele deixe de pensar no cargo de deputado federal e acabe ocupando esse espaço que vai ser criado inevitavelmente pelo Cláudio Castro como pré-candidato ao Senado Federal. É inclusive um apadrinhado do Flávio Bolsonaro e tem um discurso um pouco mais duro, principalmente no enfrentamento à violência e à criminalidade. Ainda hoje, muito provavelmente, nós vamos saber a data da chamada eleição indireta para a escolha do governador tampão do Rio de Janeiro. Só tem um pequeno detalhe. Em tese, viu, Fernando, para fechar, essa data seria 22 de abril. Descobrimento do Brasil, talvez o descobrimento de um novo governador para o estado do Rio de Janeiro. Mas, repetindo a norma culta da língua, porém, contudo, entretanto, todavia, teremos um 22 de abril em que no dia 21 é feriado nacional de Tiradentes. No dia 23 é feriado de São Jorge aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, talvez não seja a data mais adequada, mais oportuna para uma eleição indireta para a escolha do governador tampão. Meu caro Fernando.
Muito bom. Viga, você fazendo conta aí, chegou até os 6, me lembrei das 6 Copas do Brasil dentro do Cruzeiro, 2 em cima do Flamengo, você me chamando de vice, é só essa parte que eu não entendi, só o resto eu entendi tudo, você brilhante como sempre. Muito obrigado.
Quantas Libertadores, quantos Mundiais, eu só esqueci, de, não achei esses números.
Bloco. Isso aí é no próximo bloco. Valeu, Viga. Muito obrigado. Bom trabalho aí.
Bloco de 2050. Valeu. Grande abraço.
Valeu. Tá aí o Viga falando sobre essa situação do governo do Rio de Janeiro. E agora a gente fala também sobre um assunto que a gente trouxe ontem, né? A filiação do senador Sérgio Moro ao PL do Paraná. Ele já é o pré-candidato ao governo e, olha, hoje ele está agora ao vivo com a gente para falar dessa importante mudança que também coloca mais uma cena interessante no cenário político brasileiro. Senador, bom dia, bem-vindo ao nosso Morning Show. Eu queria começar falando sobre essa movimentação que já entra para o grande, né, para a grande história da política brasileira, essa também aproximação do senhor com o pré-candidato Flávio Bolsonaro. Os dois são senadores. Queria que o senhor falasse sobre essa decisão e sobre o que conta em mudanças políticas como essa na vivência que o senhor teve como juiz e agora como senador, também ao lado do Flávio Bolsonaro, né? Bom dia.
Bom dia, tudo bem, Fernando? Um grande prazer estar falando aqui no Morning Show. Olha, eu tenho dito que o meu foco esse ano é o Paraná. A gente está construindo um projeto sólido para o nosso estado. Primeiro, protegê-lo dessas loucuras de Brasília, uso a expressão aqui, a Fortaleza Paraná. E do outro lado, a gente vai buscar também um projeto de excelência. E o PL, né, me procurou, ofereceu a legenda. Eu compartilho muitos princípios e valores com o PL. E, acima de tudo, eu sou fora Lula. E o Flávio Bolsonaro é um candidato forte, né, o candidato já consolidado do campo da direita e da centro-direita para derrotar esse projeto petista que é terrível para o nosso país. Veja que, em 2022, eu já fui ao debate no segundo turno, apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro contra o Lula, porque eu sabia que ia ser trágico para o país, né? Desceu uma sombra sobre o país, a economia está fragilizada com esses juros elevadíssimos, a dívida pública crescendo, o país parece sem rumo. E como se não bastasse, houve uma destruição da moral no país, da ética, e a roubalheira voltou com toda a sua força. Então é natural que a gente faça esse movimento para poder derrotar o PT aqui no Paraná, mas também no Brasil.
O que o senhor falou, as frases, né? Aquelas rusgas, elas ficam no campo do passado? O senhor já deu declarações que confirma tudo que foi dito.
Não, eu não mudo o que eu disse, assim como também eles usaram algumas frases pesadas contra mim na época, mas a gente tem que colocar essas divergências de lado agora, para seguir os nossos projetos e pensar no meu estado e no Brasil. O que eu quero fazer ali no meu estado? A gente quer valorizar o setor privado, desenvolvimento através do setor privado. Temos um plano de corte de gastos e redução de impostos. Nós queremos resgatar o combate à corrupção a partir do Paraná, para ser um modelo para o país. E, igualmente, questões relacionadas à segurança pública, fazer o Paraná o estado mais seguro do país. E a gente não consegue fazer isso ou vai ter dificuldade maior em fazer isso se continuar um governo do PT lá em Brasília. Veja a ruína que foi causada pelo governo PT nesses 4 anos. O que acontece quando você coloca alguém condenado por corrupção? Você anula as condenações sem declarar a pessoa inocente por manobras processuais, uma decisão puramente política, e você coloca na liderança do país. O país é destruído moralmente, as pessoas estão sem rumo, as pessoas ficam indignadas até hoje em relação a essas manobras. E o que nós temos hoje é a candidatura do PL, do Flávio Bolsonaro, bastante consolidada. Aliás, eu convivi com ele nesses 4 anos de Senado, e é uma pessoa bastante preparada, é firme, mais serena. Inclusive, nós dividimos ali o comando da Comissão de Segurança Pública do Senado Federal. Ele é o presidente, eu sou vice-presidente, e essa é uma das pautas principais do país. Pude sempre ver o esforço dele em acabar com essa história de passar a mão na cabeça de bandido, que é o discurso do Lula.
A Jess tem uma pergunta aqui para o senhor, o senador.
Senador, bom dia. Minha pergunta é sobre o tabuleiro no Paraná. Todos sabemos aí, com a desistência do até então um dos nomes a pré-candidato à presidência da República, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, tudo muda e muito na imprensa tem sido dito que a desistência dele teria vindo do fato que o senhor estaria disparado nas pesquisas que vieram até agora e que ele não conseguiria fazer um sucessor caso fosse para a disputa presidencial. Sabemos que o Paraná é um estado ali bem importante nesse jogo dos palanques também, então tem um interesse claro do senador Flávio de ter um palanque forte no estado. E a minha pergunta é: dentro dessa configuração de alianças, a posição do senhor em relação ao governador do Paraná, Ratinho Júnior, é a possibilidade de uma composição conjunta? Isso não está na mesa? O senhor já decidiu quem será seu vice aí? E por quê? O partido anterior do senhor não gostaria de dar legenda nessa disputa.
Olha, eu tenho agradecimento aí à União Brasil por toda essa trajetória, mas de fato mudei de partido para a gente ter a legenda assegurada e fui muito bem acolhido ali no PL. E o nosso plano é também fazer essa construção de um palanque forte para o Flávio Bolsonaro ali no Paraná. A gente quer bater o recorde, eu quero que ele seja mais votado que o pai dele foi em 22. Aqui no nosso estado. Claro que essa é uma construção a ser realizada, para ele ter uma vitória expressiva. Vamos trabalhar para construir isso. A gente também formou uma chapa forte aqui, Jéssica. Inclusive, trouxemos o ex-procurador Deltan Dallagnol para a chapa do Senado. Ele é nosso pré-candidato e ele foi muito prejudicado, né? Ele foi cassado ilegalmente, justamente. E puxamos também o Felipe Barros, que é o pré-candidato ao Senado nosso, representante aqui principal do PL e do bolsonarismo no estado do Paraná. Então nós temos aqui uma direita muito forte junto com a centro-direita para esse nosso projeto. Eu não sou adversário do governador Ratinho Júnior. Respeito o desejo dele ter um sucessor, mas observo aqui à distância a grande dificuldade de encontrar um nome adequado, né, para fazer esse papel e a dificuldade que teria também no enfrentamento, porque eu tenho um projeto independente, respeito o governador, mas eu existo independentemente dele. O que não pode ser dito aí das pessoas que ele está querendo escolher para colocar na sucessão. São pessoas que, claro, dignas, etc., mas assim, só tem viabilidade, se o governador colocar a mão na cabeça delas. E as pesquisas estão mostrando. Ontem mesmo saiu uma nova do Instituto Neoquempe que mostra até uma possibilidade de vitória em primeiro turno. Nos três cenários avaliados, a minha pontuação é acima de 40, uma delas chega a 48%, e em votos válidos ultrapassa os 50% com alguma folga. Claro que a eleição é sempre difícil, sempre dura, o embate, na verdade, nem começou. Mas as perspectivas para o nosso lado são muito positivas. Eu coloquei como vice, pré-candidato a vice, vamos esclarecer, o Edson Vasconcelos, que ele é o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, que representa todo o setor produtivo, mas com aquele viés de inovação e de tecnologia. É um jovem, né, relativamente jovem, E ele tem certeza aí que vai nos ajudar a promover uma revolução na economia do nosso estado.
Senador, a gente tem outra pergunta aqui no nosso sofá da discórdia democrática. Agora, Henrique Lopes quer perguntar para o senhor. Por favor, Henrique.
Olá, senador, bom dia, tudo bem? Você participou do governo Bolsonaro, saiu com algumas rusgas ali, e você também já teceu inúmeras críticas ao Valdemar da Costa Neto, que hoje é presidente do PL. Você não acha que pode ser visto pelo eleitor como uma incongruência? Hoje você está aliado ao filho de Bolsonaro e filiado ao partido, que o presidente é uma figura que você já criticou muito no passado?
Olha, eu creio que eles também me criticaram no passado. Essas divergências são naturais ali dentro da política. E o ambiente é outro, né? Eu não imaginava, por exemplo, quando eu trabalhei na Lava Jato, que todos aqueles criminosos que foram condenados, né? Sérgio Cabral, que ele estaria hoje à beira da piscina tomando lá uma margarita, né? Vamos colocar dessa maneira. Não imaginei que Eduardo Cunha estaria de volta na política. Não imaginei que Lula, em algum momento, seria novamente presidente da República. Então a gente tem que pensar, acima de tudo, no nosso país e no nosso estado. O meu foco é o estado do Paraná. E para isso a gente tem que respeitar bastante a trajetória política, tanto do Valdemar, como também temos que destacar aqui o Flávio Bolsonaro. Hoje é a liderança da oposição e o candidato consolidado da direita e centro-direita para derrotar o projeto do PT, que é trágico para o nosso país.
Senador, tem mais também uma pergunta agora. Josias Teófilo, no sofá da Discórdia Democrática.
Bom dia, senador. Eu gostaria de saber, ontem foi aprovado a PL da misoginia, né? E tem muita gente preocupada e refletindo sobre o perigo dessa PL para a liberdade de expressão, inclusive artística, né? Então, como é que o senhor vê esse projeto e a possibilidade de ser vetado depois? Ou como é que o senhor vê isso aí?
É um projeto mal construído, viu? Eu acho que a liberdade de expressão ela está de fato em risco no país. Infelizmente, o que se viu ontem é que não havia uma margem para que ele fosse nem rejeitado e nem alterado. Claro que a violência contra a mulher é intolerável, isso já está criminalizado na lei, com feminicídio, com a própria violência doméstica, a mulher tem que ser protegida e ninguém concorda de qualquer maneira com discriminação ou ofensas à mulher. Mas os conceitos ali desse projeto não estavam bem redigidos. Nós tentamos ali, a oposição tentou uma emenda para deixar mais claro e evitar uma criminalização expansiva da liberdade de expressão, mas não foi possível também aprovar. Espero que na interpretação, na aplicação da lei, esses riscos sejam diminuídos. A gente vê uma completa inversão de valores, né? A minha esposa, que é a deputada federal Rosângela Moro, inclusive, ela vai tentar a reeleição aqui no estado do Paraná. Veja só, ela tem se posicionado muito claramente contra essa situação inédita que a gente vê aqui no Congresso Nacional, que a Erika Hilton é como presidente da Comissão de Mulheres da Câmara. É claro que a gente respeita ela e é contra qualquer espécie de discriminação, mas levou tanto tempo para a criação de uma comissão de mulheres para discutir temas que precisam ali ser direcionados e dirigidos por uma mulher que entenda essas dificuldades próprias. A mulher, por exemplo, como é que vai discutir questão de menstruação, questão de dificuldades na gravidez e no parto, a própria discriminação contra as mulheres? Enfim, não me parece que a Erika Hilton, com todo o respeito que ela merece, seria a pessoa mais apropriada para esse papel. Mas ela veio aqui como deputada, denunciou essa situação, assim como várias outras deputadas do Congresso Nacional. Isso, no entanto, foi ignorado pelo PT, que o PT tem essa pauta, né, gênero, identidade de gênero, que é uma pauta que deve ser discutida, pode ser discutida, mas não a custo do direito das mulheres discutirem suas pautas específicas.
Senador, quero. Jess tem mais uma
Eu tenho
pergunta aqui.
mais uma pergunta, até sobre uma situação sobre liberdade de expressão. O senhor tem um processo no Supremo Tribunal Federal em relação a uma piada que teria sido feita numa festa junina sobre o ministro Gilmar Mendes, em um contexto que, salvo engano, o senhor não tinha nem foro privilegiado, não estava em nenhum cargo público. Esse é um processo que está parado no Supremo. Como que o senhor avalia essa questão e o risco? O senhor mede algum risco que esse processo pode gerar nesse momento em relação até mesmo possíveis críticas que o senhor possa vir a fazer ao Supremo Tribunal Federal, como tem feito?
Esse é o clima, Jéssica, que foi instalado no país há 4 anos. Primeiro, quebrou-se a espinha da ética e da moralidade no país com a volta do Lula à presidência. E, do outro lado, se instalou um clima de terror e de opressão à liberdade de expressão, inclusive também ao direito de propriedade. A gente voltou a ter invasão de terra aqui no nosso país. Mas esse processo é um reflexo disso. Não se pode criticar, não se pode falar nada. Mas esse processo é ainda mais surpreendente porque, no fundo, é uma brincadeira, uma piada no âmbito de festa junina. E se falava de prisão de festa junina, aquela prisão que a pessoa vai para a cadeia, né, na festa junina, e tem que pagar uma prenda para ser liberado. Então, toda a jurisprudência diz, primeiro, que é animus jocandi, o ânimo de brincadeira afasta a configuração do crime. E é só pegar aqueles episódios humorísticos, inclusive a Porta dos Fundos, tinha episódios humorísticos bem duros contra ministros do Supremo Tribunal Federal e nunca foram processados criminalmente. Do outro lado, eu não divulguei essa piada. O que aconteceu foi que militantes de esquerda pegaram, gravaram isso sem meu conhecimento e depois divulgaram e viralizaram na rede social para tentar me indispor com o Supremo Tribunal Federal. Isso está não só demonstrado no processo, mas foi confessado. Esses dias um desses aí, militantes virtuais, um tal de Betiol, nem sei quem, nunca tinha ouvido falar, mas ele até postou, se vangloriando, que ele fez Moro réu, né, fez a mim réu no Supremo Tribunal Federal, porque ele teria divulgado e viralizado esse vídeo. Então, eu espero que o Supremo Tribunal Federal veja esse processo com serenidade e considere fatos, provas e leis, que é o que a gente espera do judiciário. Mas eu não estou, sinceramente, preocupado, Jéssica, com esse processo, porque eu acredito que a lei vai ser cumprida. Seria muito absurdo uma condenação num caso assim tão sem expressão e com os fatos, as provas e a lei tão ao meu lado. No fundo, o que acontece, Jéssica? Como a gente está lá disparado nas pesquisas no Paraná, como a gente tem essa postura nossa independente e de oposição no Senado, a toda hora querem trazer a gente, tirar a gente no tapetão da política, como fizeram lá, lamentavelmente, com o Deltan Dallagnol. Mas não vão conseguir.
Muito bom. Senador, muito obrigado pela participação, obrigado pela atenção aqui com o nosso Morning Show. Um bom dia, uma boa quarta-feira para o senhor. Bom trabalho. Valeu.
Muito obrigado. Bom trabalho para vocês.
Obrigado. E a gente segue aqui, lembrando que amanhã é o dia D para a CPMI do INSS. Lembra? CPMI do INSS, que terminaria no sábado. Pode terminar, porque o presidente do STF, o ministro Fachin, marcou para amanhã o julgamento da decisão de prorrogar ou não a CPMI. Tanta gente para ser ouvida por lá. Ela terminaria no dia 28, que é sábado, mas parece que o Supremo está dividido diante dessa possibilidade. André Mendonça mudou a ordem inicial e levou, então, a análise do caso para o plenário virtual, ou seja, é do plenário virtual para o plenário físico. Todo mundo vai votar e a gente fica esperando o placar, porque tem tanta gente para falar por lá. Ontem a gente fez uma série aí de possíveis depoimentos que ainda não aconteceram, mas que podem acontecer. A ex-noiva do Vorcaro, o próprio Vorcaro, o atual presidente do Banco Central, o anterior, né, Jess? Tanta gente.
E assim, doutora Priscila está aqui hoje, tem toda a habilidade aí, conhecimento, é brilhante, notória advogada. A lógica para mim é a seguinte: eu não vejo com bons olhos a situação de tão rapidamente ir para o plenário. Foi uma decisão do ministro André Mendonça de prorrogar. Essa decisão, ela leva a uma situação que é julgado como omisso, sim, a postura do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por não fazer a leitura do relatório. Então, é uma postura até interessante, diferente, que destoa dentro do Supremo Tribunal Federal. Em pouquíssimo tempo, menos de 48 horas, foi marcado para o plenário virtual para ser avaliado pelos pares. Então, acho que existe a possibilidade da CPMI não ser prorrogada dentro disso, que seria muito lamentável, de fato.
E aí, os ministros seriam também colocados quase que numa parede? Seria isso, doutora? Eles dando o voto, eles estão se expondo, de certa forma?
Que, na verdade, algumas decisões precisam ser ratificadas, né? Então, de forma monocrática, ele dá ali, dada a urgência. E aí, eu acho que esse chamado dentro do regimento interno, ele vem, né, ao encontro do que se espera que se faça, que é, de fato, em regra, prorrogar, porque tem muito a ser dito. Agora, quando ele chama para o pleno, né, o regimento interno tem ali o prazo de até 5 dias, né, como exemplo. Então, quando ele coloca essa proximidade para ratificação dessa liminar, ou na verdade dessa decisão monocrática, melhor dizendo, ele faz isso para que não fique sobre os ombros dele, de forma isolada, essa decisão da prorrogação, de maneira que, fazendo isso de forma colegiada, né, dá, na verdade, uma força a essa decisão, né, Jazz? Então, nesse sentido, a gente espera que a gente debate muito e às vezes até critica a questão das CPMIs, das CPIs, tendo em vista que nós temos a questão deles investigarem, né? Mas eu acho que vai ser mantida, de fato, essa prorrogação.
Puxa vida, então é o que você disse, né? O muito a ser dito, né? O muito a ser dito, a gente tem também muito a dizer quando a gente fala de magnésio. Estava contando a história da senhora que eu encontrei na Paulista, ela falou assim: não, Fernando, tem tanta coisa que o magnésio faz, é bom para tudo mesmo? Eu falei: bom para 200 atividades do nosso organismo, Daniel. Eu expliquei para ela que é mais ou menos da cabeça aos pés que o magnésio funciona.
Que legal, né? E para a gente é uma sorte, né, Fernando, poder trabalhar com um produto que nós fazemos uso diário. Eu uso magnésio já há muitos anos, o Fernando usa também, sabe da importância. Olha só, é um suplemento que dá uma turbinada na sua saúde. Aliás, falando da sua saúde, eu quero perguntar, o que você tem feito para ajudar, para cuidar da sua saúde? Porque muitas vezes nós estamos vivendo dias onde nós estamos estimulando doenças. O consumo excessivo de açúcar, a pessoa continua teimando a tomar suco de caixinha, refrigerantes que tem muito açúcar, alimentação industrializada, a poluição, o estresse que a gente vive, o cortisol lá em cima. Isso são gatilhos de doenças. Isso aí estimula o desenvolvimento, por exemplo, de uma depressão. E outros problemas gástricos, né? Problemas estomacais, problemas cardíacos. Eu quero convidar você a dar um estímulo à sua saúde. Como disse o Fernando, são mais de 200 indicações. É um suplemento, é o magnésio 5.0 da Lírios. Você vai ingerir 2 cápsulas à noite, só. Não precisa lembrar de tomar durante o dia. Chegou à noite, toma 2 cápsulas. Você vai ver que vai diminuir a ansiedade, vai melhorar a qualidade do seu sono. Você vai acordar e vai pensar: puxa, mas que noite boa de sono. Eu dormi muito bem. Acorda sem câimbras, sem dores. É esse passo que eu quero convidar você a tomar. E a outra questão: protege o coração, previne contra o infarto. O magnésio, ele ajuda a saúde do seu cérebro. Muitas vezes a pessoa está com dificuldade de concentração porque ele vai ler um livro, por exemplo. A hora que está lendo ali, a hora que vira a página, o que eu acabei de ler mesmo? Não sabe o que leu, porque não consegue concentrar. O cérebro está pensando em mil coisas. O magnésio ajuda você a ter melhor concentração.
Mas o que ajuda mesmo é uma promoção, porque essa senhora, sim, que é a dona Terezinha Mota, que me procurou, ela vai ficar feliz também com essa promoção, hein? Para o magnésio atuar melhor ainda.
Essa promoção que o Fernando fala, toda com essa empolgação, é porque é preço de fábrica. Você liga no telefone 0800-787-3030. Não tem atravessador. Você compra direto na fábrica, você paga só 20%. É preço de fábrica. Então, você tem essa oportunidade de mudar de vida. Porque daqui 2 meses, por exemplo, que você está usando esse suplemento, você vai olhar para trás e falar: que bom que eu dei espaço. Porque eu estou muito bem, eu me esqueci das dores, eu não me lembro da última vez que eu tive uma crise de enxaqueca, e isso eu estou falando da minha pessoa, porque eu uso magnésio, e eu tinha crises de enxaqueca constante. Então é essa experiência que você vai ter, você e a sua família. Então liga agora, dê esse passo, porque a promoção já está valendo. É assim, ó, 0800-787-3030. Você vai pagar só 20% do valor. E olha, tem aí os presentes. Uma cafeteira portátil, Fernando. Essa cafeteira faz o cafezinho para onde você tiver, você leva, tem um cafezinho expresso. E ganha também a creatina premium. Olha aí, a creatina para fortalecimento de massa magra. Liga agora que já tá valendo a promoção. Aí. 0800-787-3030.
Muito bom, ligue, ligue, ligue. 0800-787-3030. Invista na sua saúde. Obrigado, Dani.
Obrigado, um abraço.
Um rápido break na nossa rede de rádios.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Geladeira Panasonic Branca, 435 litros, duplex, frost free. Nas Lojas 100, só R$ 3.098 à vista. Ou 10, de R$ 309,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 4 portas, 6 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$ 1.568 à vista. Ou 10, de R$ 156,80 por mês, sem juros. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Loja 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Há dias em que a gente quer...
Mês do Consumidor é na Dias. O momento que você esperava para adquirir o seu ar-condicionado chegou. São 5% off em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Prefere falar com um especialista? Ligue 3649-4000 ou venha visitar o nosso showroom na Várzea de Barra Funda, São Paulo. Corra e não perca as condições imperdíveis do Mês do Consumidor na Dias. Climatize seu ambiente agora.
Adias. Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Play here.
One radio. All the hits.
Esta. I love the radio station. É a Jovem Pan.
Jovem Pan.
Past my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you. Over you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all.
Teria risco na vida do acidente?
presidente, se ele tiver que votar na...
A gente está de volta na rede de rádios em todo o Brasil, acompanhando a coletiva do Dr. Brasil Caiado, cardiologista que cuida do ex-presidente Jair Bolsonaro, dando uma geral sobre a saúde do ex-presidente e anunciando até a saída dele do hospital, provavelmente na próxima sexta-feira. O anúncio também é da prisão domiciliar do ex-presidente.
Enquanto isso, tem alguma...
Quando nós falamos da possibilidade da fibrose pulmonar, por quê? Porque quando você analisa a literatura médica, nós sabemos que pode evoluir de uma forma cicatrização normal ou não.
Mas,
depende do tempo. Não, a gente fica sabendo só depois de semanas.
A suspensão das visitas faz sentido, doutor?
Quantas semanas de hospitalização? O senhor pode dar maior detalhamento? Quanto tempo deve demorar para ser curada? Qual que é o tratamento em relação a isso?
É porque normalmente, como eu falei, existe a fase aguda da doença, que é bastante grave. Depois você entra numa fase que nós chamamos subaguda e depois a parte crônica ou a fase de convalescência. Como evoluirá essa cicatrização e se vai sim aparecer uma fibrose pulmonar, realmente agora a gente não sabe. Faremos controles a posteriori.
Doutor, a decisão de 90 dias...
Novos exames, esses exames podem alterar essa previsão de alta para sexta-feira, além dos exames clínicos normais, laboratoriais?
Porque como é uma patologia clínica, a semiologia, a ectoscopia, a análise da beira do leito é de fundamental importância. É o que nós fizemos nesses dias todos. Então isso nos dá a segurança para liberar e emitir a alta, né? Isso a partir da alta, o ambiente chegou lá, nós temos que readaptar-nos, né? Correto? Porque em casa, diferenças, forma de tratar. Mas a partir das avaliações lá é que nós vamos traçar as novas condutas.
A suspensão das visitas faz sentido, doutor? Na decisão foi mencionado o risco de sepse por causa de visitas. O senhor concorda que o ex-presidente não poderia receber visitas em casa?
Não, como eu falei, as questões do campo jurídico, eu acho que tem na equipe do presidente pessoas mais competentes para discutir detalhes jurídicos. Eu prefiro acompanhar a doença a cada dia, a cada semana, traçar o melhor caminho para ele, se precisar, ajustes de medicamento e perceber
doutor,
a cada semana a evolução.
Mas esses 90 de pessoas pode piorar a saúde dele?
Pode provocar infecção ou entre
isso, tem sentido?
Aí você está falando em tese, mas você teria que ter um ambiente um pouco mais contaminado, pessoas que não se prepararam com a sepsia para encontrar o paciente. Aí é muito subjetivo isso aí, entendeu?
Doutor, e os 90
aí vai
dias?
Cada ambiente é um.
Os
não
90
dá pra...
dias que o ministro Alexandre de Moraes coloca na decisão, a equipe médica do presidente Bolsonaro foi consultada para poder tomar essa decisão?
O que nós fazemos é um relatório descritivo com todas as patologias dele. A partir daí é que a equipe jurídica elabora um documento tentando passar, traduzir do ponto de vista médico para o judiciário. Essa tradução muitas vezes ela é interpretativa. Nós tentamos falar o mais próximo possível da realidade para que seja bem entendido. Agora, aí a partir daí é uma
doutor, a alta na sexta
outra
deve ser que horas?
Área da equipe dele, como eu disse.
A alta na
as questões
deve ser que
jurídicas,
horas,
eu posso dizer que eu acho que foi uma decisão de bom senso.
Mas o senhor está dizendo que, de acordo com a clínica médica, pode ser de 90 dias a 6 meses a cura total. É isso que o senhor está dizendo?
Exatamente, porque da clínica médica você pega dados estatísticos de casos semelhantes. Agora, assim, o dele é um caso individual. Por isso que nós só vamos saber com avaliações posteriores.
Você consegue falar do estado emocional do ex-presidente nesse momento?
No início da internação, pela preocupação, ele percebeu, como eu falei, a gravidade do problema, entendeu, nós explicamos com clareza, ele ficou bastante abatido. E com o processo de evolução e melhora linear, progressiva, ele foi voltando para uma situação normal, mas a gente percebe que no ambiente que ele se encontra nos últimos 3 meses praticamente, é muito difícil você voltar a ter um sistema emocional todo como era, né? É sempre um pouco mais para baixo.
Como que está essa questão emocional dele agora?
Ficou. Ele recebeu com satisfação, sim.
senhor consegue
ir? Vai ser de manhã ou à tarde a alta, do ponto de vista prático? Qual vai ser a logística? Ele vai sair daqui direto para a residência dele? Vai ter que passar em algum outro, no IML, para fazer um corpo de delito? Não, ele sai daqui direto para casa.
O senhor sabe se a tornozeleira seria colocada aqui, lá na casa dele?
Não, eu não sei.
A questão da alta vai ser de manhã ou à tarde?
Mais provável na transição de manhã para início da tarde.
Na sexta.
O senhor pode só fazer uma revisão. Então, a alta está prevista para sexta-feira. Se tudo correr bem, quais são as condições que a gente tem que esperar para que sexta-feira, de fato, ele saia? Só para a gente ter uma previsão correta.
Finalizando o ciclo do antibiótico amanhã, porque é um ciclo já pré-estabelecido, clinicamente ele está estável nesse momento, só se houver alguma intercorrência. Mas, particularmente, eu não acredito. E posso acrescentar um detalhe a mais, que nós aproveitamos a janela da internação, no dia que ele foi transferido para o apartamento, na segunda-feira, ele já vinha queixando de uma dor no ombro há algum tempo, discreta, intermitente. Ele, às vezes, não é de reclamar muito.
O ombro direito?
O ombro direito. Aí nós solicitamos a avaliação de um especialista em ombro e cotovelo, que é o Dr. Alexandre Firmino Paniago, que fez uma avaliação na segunda-feira à noite. Ontem nós nos reunimos com o Dr. Alexandre e Dr. Kleber Caiado, que é o fisioterapeuta, porque a princípio, a partir da ressonância que ele fez ontem, me parece, mas ainda precisa de ser mais bem definido, me parece que há uma indicação cirúrgica para lesão no ombro direito, manguito rotador do ombro direito. Agora não, porque agora nós não o liberaríamos para uma cirurgia em fase de recuperação de uma pneumonia.
Esse problema do manguito tem a ver com alguma possível queda dentro da prisão, porque ele caiu lá, ou tem a ver com o desgaste de articulação?
O ortopedista acha que pode ter sido potencializado e piorado na queda, mas ainda não, como foi uma avaliação ontem e nós precisamos de observar a evolução, ele acha que sim, mas ainda não é certeza. Mas a probabilidade fez a ressonância do ombro direito.
Em relação ao soluço, doutor, nós sabemos que a saúde é física, mental e espiritual. Sabendo o abatimento do presidente por tudo que vem passando, é natural que a saúde mental dele seja bastante abalada. Na sua opinião, saindo do ambiente prisional, hospital e carcerário, para o ambiente familiar, há uma possibilidade de melhora também no soluço, por aspecto psicológico?
Entendo. Como é uma patologia multifatorial, qualquer fator que possa agravar, se você melhora, consequentemente, pode sim melhorar o soluço.
Como é que está a questão de soluços agora? Melhorou? Passou?
No momento, sem soluço, da sexta-feira para cá, ele só teve o soluço na segunda-feira à noite, mas foi passageiro, uma hora e meia.
Você consegue relatar todas a medicação que ele tem tomado atualmente?
São vários remédios, é uma prescrição longa, mas correta.
Terminar o segundo antibiótico, tem um outro exame de imagem que vai precisar ser feito de hoje até sexta-feira para...
A princípio, não. Como eu falei, só se houver alguma intercorrência. Nós já fizemos essa semana esse controle da ortopedia, raio-x do tórax, até não, achamos não necessária a realização da tomografia por questão de radiação. Poupar o paciente, porque, como eu falei, na análise clínica ele se apresentava muito bem, então nós nem precisamos mais da tomografia nesse momento. Faremos um controle depois.
Vai ter boletim oficial, assim, o boletim é substituído por essa sua entrevista, ou vai ter um boletim oficialmente ainda hoje?
Não, acredito que sim, porque isso fica de maior amplitude de alcance o boletim.
Então vai ter um boletim.
Acredito que sim, daqui a pouco.
Para ficar mais claro, ao final do período de 3 meses vai ser feita uma avaliação médica para saber da necessidade de ficar mais um período em regime domiciliar.
Normalmente a gente não faz exames baseado em datas. O que nós vamos fazer é a avaliação periódica de acordo com a necessidade. É isso aí praticamente o tempo todo.
O senhor vai fazer visitas diárias ao ex-presidente?
Sim, eu não tenho ainda a minha programação exata, mas estarei com ele o tempo que for preciso, necessário. E por coincidência, a minha residência é muito próxima da residência dele, questão de 5 minutos. Então facilita muito essa logística para protegê-lo.
Obrigado.
Obrigado.
Parabéns. Obrigado.
Muito bem, a gente acompanhou aí o Dr. Brasil Caiado falando sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Informações importantes, ele deve ter alta na sexta-feira. Informação importante, ele apresentou também uma dor no ombro e que deve ter sido causada, é uma indicação cirúrgica, por causa da queda que ele teve durante o período lá da papudinha, né, Jess? Então, a situação vai ficando grave, né, em alguns aspectos.
É grave, eu acho que sensibiliza o país, até algumas perguntas, assim, claro, a imprensa ela tem um papel de fazer as perguntas e eu diria até além, de fazer as perguntas talvez para as pessoas certas. Algumas perguntas jurídicas, dificilmente nós veremos um médico responder. E vemos uma postura, assim, bem, bem clara em relação ao embasamento técnico. Então, é até 6 meses? Não, ó, segundo a clínica, os estudos mostram até esse valor. Então, assim, muito bem preparado, claramente. E a situação do ex-presidente Bolsonaro é uma situação de acompanhamento já há algum tempo de cuidado e observação. Vale até mencionar que na decisão que permitiu a prisão domiciliar, o ministro, relator Alexandre de Moraes, coloca dali a possibilidade de reavaliação dentro de 90 dias. Faz até uma situação que ressalva cuidado, que é talvez, então, isso mude, ele volte para uma prisão em regime fechado, na Papudim? E essa pergunta eu deixo para a nossa maior especialista aqui, a doutora Priscila.
Ai, que a Jess é uma querida, né? Sempre muito generosa. Mas
sempre não.
Aqui a gente só precisa...
Quase nunca.
A senhora exagerou agora, doutora.
Comigo.
Bom. Aí sim.
Que sorte a minha. Mas enfim, aqui só para deixar claro que sim, mesmo que não fosse o ex-presidente, né? Quando tem ali um problema com relação a cirúrgico, o preso, o reeducando, e não poderia ser diferente com ele, ele faz jus a ter, porque o estabelecimento prisional não consegue fazer a cirurgia, né, para qualquer que seja ali o preso. Então, ele vai ter que voltar, se for ali como colocou o médico, né, o doutor Brasil Caiado, pela necessidade dessa queda que ele teve, ter ali, colocar um pino ou qualquer coisa que o valha, é pela medida de deferimento, Jess, tendo em vista que é saúde, é algo que pode não ter ali um risco de morte, mas a unidade prisional não consegue fazer. Se a unidade prisional não consegue fazer, qualquer que seja ele o procedimento, tendo ali uma urgência, ele precisa sair do estabelecimento, né, e fazê-lo. Então, ele vai fazer jus, sim.
E a gente já viu, Josias, que já apareceu agora, nessa coletiva aí do Dr. Brasil Caiado, a indicação de mais uma cirurgia, que não pode ser feita agora, porque ele está se recuperando de uma pneumonia, mas que em breve vai acontecer. Cirurgia no ombro, provavelmente em decorrência de uma queda que ele sofreu na papudinha.
Pois é, cirurgia no ombro, já fez várias cirurgias no intestino, tem essa situação da pneumonia. Olha, é uma situação muito difícil de Bolsonaro, é uma coisa muito triste.
Muito bem.
Isso é uma questão até que eu diria além, né? Isso sensibiliza muito o país nesse momento. Um ano que a gente está vendo uma situação eleitoral que está muito pária, com pesquisas que mostram que vai ser um pleito difícil para o governo federal, talvez o pleito mais difícil que o presidente Lula enfrentou ao longo deste tempo em que esteve já no posto, colocando aí seu nome à disposição de uma reeleição ou de uma eleição. E o ex-presidente Bolsonaro é uma peça fundamental em termos estratégicos, em termos até mesmo de indicações. E agora, na domiciliar, nós vemos muita gente colocando, Fernando, a situação de, ele vai fazer articulação política. Mas qual o problema, mais uma vez, mesmo quando estava lá em Curitiba, preso na superintendência da Polícia Federal, o presidente Lula o fez e é legítimo que o faça. Então, aqui nós vemos mais uma vez a régua, a balança, valendo diferente para cada lado.
E sobre articulação política, essa é a pergunta que a gente tem hoje para você que está acompanhando o Morning Show em qualquer lugar do planeta, quem sabe até no espaço. Você acha que a prisão domiciliar de Bolsonaro vai mexer com o tabuleiro político eleitoral? Porque ele vai ter ali Michele Bolsonaro a todo tempo, ele vai ter um dos advogados, sendo Flávio Bolsonaro, visitas ali que podem interferir ou não no cenário político brasileiro? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Aliás, quem vai falar é você, dando a sua opinião. A gente vai comentar daqui a pouco a última pesquisa que saiu, uma apresentação maravilhosa sobre o cenário político brasileiro, mas mostra o aumento da rejeição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos comentar isso tudo? Não é agora não, é rapidinho, é daqui a pouco, depois do intervalo.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Geladeira Panasonic Corinox, 483 litros, Frost Free, com tecnologia inverter. Nas Lojas 100, só R$ 3.798 à vista. Ou 10, de R$ 379,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Air Fryer Britânia Oven antiaderente, forno e fritadeira 11 litros. Nas Lojas 100, só R$ 498 à vista. Ou 10, de R$ 49,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Loja 100, facilidade e preço baixo à sua mão.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Tudo que você quer de uma rádio, você ouve aqui. Humor.
Meio dia.
Já é quase boa tarde.
Preparando um Chevette ao vivo com corote e água de coco.
Pânico.
Entretenimento.
Jovem Pan Morning Show.
Beleza. Notícias. E claro, as músicas. No seu carro, online e no smartphone.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
É
humanitária em relação a ele. Voltamos para a rádio falando aí da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que permitiu que o ex-presidente Bolsonaro vá para a situação de prisão domiciliar, tendo acesso agora à sua esposa e às filhas que vivem com ele, a enteada e a filha, de maneira integral, todo o tempo, disponibilidade aos filhos no mesmo horário que antes estava previsto e os advogados na mesma forma.
E eu queria falar agora dessa pesquisa que acaba de sair para aquecer ainda mais a corrida eleitoral à presidência da República. O levantamento da Atlas Bloomberg trouxe um empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno. Flávio aparece com 47% das intenções de voto contra 46% do presidente Lula. Entre os nomes mais rejeitados da política brasileira, o presidente Lula lidera o ranking com 52%. O ex-presidente Jair Bolsonaro aparece na sequência com 48%, o que reflete também na rejeição à sua família nesse levantamento. Seguido por Flávio e Michele Bolsonaro, que seguem com 40% de rejeição. A pesquisa Atlas também trouxe a avaliação dos eleitores sobre o governo Lula. Além do presidente liderar a rejeição, a gestão de Lula é ruim ou péssima para metade dos eleitores, enquanto outros 40% consideram satisfatória. Para 9%, ela é regular. A pesquisa possui um grau de confiança de 95% e uma margem de erro de 1 ponto percentual. É uma pesquisa que indica algo que vem sendo manufaturado, é algo que vem sendo construído aí ao longo dos dias no cenário político, na rotina política brasileira, doutora Priscila.
Sim, são vários fatores que a gente poderia aqui enumerar, né? A economia, o cenário atual da economia, eu acho que tem bastante relevância. A questão nebulosa da própria segurança pública, aprova ou não aprova, eu acho que também é um fator. O agronegócio, que o governo não fala com tanta proximidade, na verdade há um enfrentamento, né? Se você perceber com relação a essa pauta importantíssima que gere, e na verdade roda toda o Brasil. E também, né, a questão ligada à forma como o governo se apresenta com as questões, não só econômicas. Há uma questão muito nebulosa, né, de falar, por exemplo, de pautas que seriam ou que estariam sendo relevantes do controle da economia ou da inflação. Ele não fala com o público de maneira muito clara, muito embora a gente tenha visto que ele tenha trocado ali a questão do marketing, né, Fernando? A gente vê que o presidente não tem falado como ele falou no Lula 1, Lula 2, enfim, a gente vê esse imbróglio, não é, na própria questão de proximidade com o seu eleitorado. E não poderíamos deixar de dizer, dentro também de um fator de relevância, a questão da polarização, não é? Então a gente vê, e segundo fontes aí, disseram que o presidente estaria até nervoso, porque se você pegar, a gente está falando de desaprovação, dependendo do instituto, né, de 57% a 61%. Mas se você pegar um segundo turno, por exemplo, o Flávio hoje, atualmente, a gente tem pesquisas que ele estaria à frente, 47% vezes 46%, e que isso trouxe sim uma desestabilização, porque, na verdade, não tem isso de já ganhou, como alguns, né, políticos da esquerda disseram que eles estão à frente, a gente está à frente. Eu acho que enquanto tem jogo, enquanto tem bola, não termina.
Enquanto tem flecha, né? Enquanto tem arco, tem flecha. Enquanto tem flecha, tem arco. Mas é preciso só considerar algo também, a campanha de fato ainda não começou. O presidente Lula tem muita coisa aí para ser resolvida. A sensação de caristia, né? Os preços altos a cada dia. E a campanha já correndo, um ano muito acelerado, né, Josias?
Pois é, ele ainda é pré-candidato, é presidente, mas olha a quantidade de coisa. A inflação, aumento de gastos públicos, aumento de impostos, inclusive principalmente para os mais pobres, que isso afeta principalmente os mais pobres, né? O envolvimento, no caso Master, que tem o Lula encontrou-se com o Daniel Vorcaro, tem o envolvimento de Toffoli, que foi indicado por Lula, e o Alexandre de Moraes, que era o suporte do governo, também está diretamente envolvido. Aí tem o INSS, que tem o irmão de Lula, o filho de Lula. Aí depois, até em áreas que o governo finge que está tudo bem, como na cultura, está um desastre com a Margarete Menezes, que está sendo investigada, inclusive por favorecimento, por uma série de coisas, né? E Lula estava acostumado com o boom das commodities, né? Ele governou o momento ótimo do país e parecia que ele era o autor disso, mas ele nunca foi, não tem nada a ver com ele. E aí você vê que ele está vivendo um momento péssimo, a popularidade bispencando, não é? E Flávio Bolsonaro jogando parado. A verdade é essa.
Bom, você disse o seguinte, né? É fingir que está tudo bem. Isso é algo que a gente não pode fazer. Você pode fingir que está tudo bem um dia na semana, dois dias, mas quando chega hoje, quarta-feira, você não pode fingir que está tudo ruim desde segunda. Aliás, vem ruim desde mais tempo atrás. É preciso tomar alguma decisão. É um sinal de alerta que está piscando aí, pem, 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 do seu corpo, pedindo ajuda. E tem aqui uma solução que pode resolver pelo menos mais de 200 funcionalidades do organismo. Manolo, me conte tudo sobre isso. Bem-vindo ao Morning Show.
Muito obrigado, Fernando. É uma alegria poder falar contigo, com toda a audiência. Você conhece bem do magnésio, né? O Fernando é um cliente nosso aqui da Lírios. É muito bacana a gente poder falar isso. É, acreditar no nosso produto. E a gente sabe que o nosso corpo ele vai dando alguns sinais. Você sabe, Fernando, que o exame para detectar a baixa do magnésio é um exame caro e bem complicado. Normalmente as pessoas não fazem esse exame. E isso acaba afetando o quê? A sua rotina, o seu dia a dia. Mas o seu corpo dá alguns sinais da falta de magnésio. Por exemplo, aquele cansaço, aquela fadiga frequente, insônia ou até mesmo dificuldade de concentração. Você começa a ler um livro, não consegue terminar. Às vezes você vai começar uma frase, não consegue concluir essa frase. Tudo isso são fatos que mostram...